nome é Galilã Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas.
Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar sobre a estruturação de uma marca que resolveu escolher o BBB para construir toda a sua audiência. Mas antes, você chegou aqui através de um link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileia Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua marca a se posicionar, a se reposicionar, construir uma nova identidade, uma expressão de marca e também construir causas, valores, tudo aquilo que você acredita que pode mover a sociedade para frente através da sua marca também. Se a sua empresa está nesse momento precisando se estruturar, ter uma plataforma de marca, acesse galileonogueira.com/contato. Conta um pouco pra gente como que tá a sua situação, seus desafios, e o meu time vai entrar e vai falar contigo, vai montar uma proposta super bacana pra gente trabalhar juntos, beleza? E se você quiser aprofundar os seus conhecimentos em branding, vem aí o BDP Imersão São Paulo. Agora com 2 dias, 12 horas de aula, um networking muito legal pra você que quer aprofundar os seus conhecimentos em branding nessa jornada aí pra se tornar especialista. Acesse galileonogueira.com/BDP, coloque o seu nome na lista de espera que a gente vai avisar assim que as matrículas estiverem abertas. Esse episódio é maravilhosamente trazido também pela Deskify, uma plataforma que ajuda a organizar as suas rotinas de marketing e deixar tudo num único lugar. Chega de ficar mandando briefing em WhatsApp, em Google Drive, em Doc, e-mail, papel de pão. Organiza tudo no lugar, coloca todas as suas demandas junto com suas agências, seus parceiros, internamente com as suas equipes, com suas filiais, suas revendedoras. Você consegue fazer a organização da sua rotina de marketing. Sobe seus assets de marca, sobe toda a parte de tipografia, ícones, elementos, e você vai garantir uma consciência de marca muito legal. Acesse deskify.io, faça o seu demo e já garanta essa organização, que não dá mais pra gente trabalhar nessa rotina de marketing desorganizada, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Estamos aqui com uma das marcas que eu posso falar que, assim, eu tenho acompanhado o crescimento dessa marca. Não vou dizer ainda o nome, vamos fazer um mistério que você não tá aparecendo na câmera ainda. E é muito legal de ver uma construção acontecendo de uma maneira sustentada. A gente vê uma decisão muito legal de entrar no Big Brother, fazer uma ação estreante ali, uma empresa que vem de uma origem familiar, e a gente vai vendo essa construção de atributo, de mensagem, trazendo branding com uma evidência muito bacana. Eu estou aqui com Henrique Regenberg, que é publicitário, especialista em gestão por processos de negócio, está cursando uma especialização de transformação digital no MIT, tem 20 anos de carreira e hoje ocupa atualmente o cargo de diretor de marketing da Demicom, essa marca que a gente tem visto no Big Brother. Seja muito bem-vindo, Henrique.
Olá, tudo bem? Muito obrigado, Galileu. Antes de mais nada, é um grande prazer. A gente te acompanha já. Eu sou um dos indicados de ex-aluno teu. Faz 2 anos e meio que eu te acompanho. Um colega, grande colega meu, já me indicou. Eu sigo você nas redes sociais e é um prazer, então, estar aqui falando. E eu não posso, assim, além de te agradecer, eu tenho que agradecer a todo o time, a Demicom. Se eu estou aqui hoje é porque eu tenho lá um time sensacional, 40 pessoas que fazem esse trabalho que você percebe, que o Brasil vem percebendo, e estar aqui é consequência do trabalho desse time. Então, galera, é por vocês.
Time Demicom, já obrigado, encontrei pelo convite. Encontrei o time Demicom no RD Summit.
Sim, sim.
Time Demicom falando, você tem que ir para convenção no final do ano.
E quase deu.
Quase deu. Quase estávamos deu. Lá, né? Estávamos lá. Isso. Uma hora vai rolar. Esse ano, quem sabe, estaremos lá juntos. A Demicom super fofa. No ano passado me mandou um roupão do líder laranja, isso, obviamente. Ganhei um Funko com a minha, exatamente, carinha. Ganhei um kit de corrida também com um corta-vento, ganhei uma camiseta de treino, ganhei boné.
Ou seja, se você não sabe como ser convidado para esse podcast, já tá um pouco o caminho aí, fica a
gente,
dica.
Manda um press kit legal que você vai ser convidado aqui. Não, pelo contrário, faz um bom trabalho de marca, faz um negócio legal que você, sim, vai ser chamado aqui.
Perfeito.
De cidadão direto a convidado pro podcast.
Perfeito. Galileu, obrigado, que honra, principalmente pelo teu feedback inicial, da percepção do trabalho. A Demicom é uma empresa tradicional de 33 anos. Então, é uma empresa que tem uma história, tem enfim, toda uma família por trás, toda uma constituição que ela vem passando por uma profissionalização. Então, faz 3 anos que ela passou por uma mudança de marca. Ela teve uma fusão há 4 anos atrás, era a Demilar, com a Conseg se tornou a Demicom. Então, nós estamos falando de uma marca aí de 2 anos e meio.
Uhum,
uma marca
novíssima.
Uma empresa grande, com tradição, porém regional, com uma marca nova e uma decisão de ter uma governança, de se transformar numa empresa realmente grande desse mercado do segmento financeiro e estar com uma marca nova. Nesse contexto, a gente vem fazendo o nosso trabalho de marketing e aí a gente vai falar bastante mais BBB e tantas outras coisas nesses 2 anos e meio, num trabalho aí conectado ao negócio, um trabalho muito conectado ao produto consórcio, que não é um produto fácil, que não é um produto conhecido, tanto conhecido, mas é isso. A gente tem feito esse trabalho. Eu acho que vai ser um prazer falar sobre, principalmente BBB, bastidores, muitas coisas.
Quero saber confusão. Quero Boa. Saber bastidores ali de prova que deu pau, na hora que não deu. Né? A gente vai falar sobre isso também. Mas meu elogio aqui, meu feedback para vocês é realmente genuíno. Porque eu acho que vocês, primeiro, eu acho muito legal quando a gente vê uma empresa familiar começando a passar por esse processo de profissionalização. E que, para mim, um grande sinal de que ela realmente quer fazer isso acontecer é quando ela separa uma grana para investir na marca. Perfeito. É muito raro a gente ver isso acontecendo no Brasil. Geralmente, a empresa familiar tem muito receio, às vezes compromete muito o caixa da empresa, não sabe se é um bom movimento, às vezes o fundador não gosta do programa, às vezes não... Enfim, tem toda uma história. Então, quando você vê um trabalho que é uma profissionalização de uma empresa familiar, você vê um investimento alto... E você vê um cuidado com esse investimento, porque vocês não entraram simplesmente por entrar. Vocês fizeram um cuidado. O Tadeu Schmidt como um grande garoto propaganda na história, um bom filme comunicando as mensagens que vocês precisam, mensagens curtas, rápidas, um entendimento muito mais fácil. Então, eu sou realmente um admirador desse processo de construção, porque eu acho que de tudo que eu ensino aqui, vocês escutam, assim, digamos, né, o que eu tenho falado, e vivem, de fato, essa disciplina, né? De ter uma mensagem simples, de explicar o que realmente o produto faz, de você ter uma comunicação refinada para a gente ter um lugar e uma percepção de marca de qualidade. Então, o meu elogio é sincero, de fato. Assim, não estou aqui fazendo jabá porque você está aqui, não. É porque eu realmente gosto dessa construção.
Obrigado.
Mas vamos falar, então, de Big Brother. Eu acho que o primeiro ponto aqui, né? Você falou uma coisa que me chama muita atenção. A gente está acostumado a ver marcas de bens de consumo, marcas de carro... E a gente tem uma marca de consórcio, que é um negócio que, assim, pra mim me remete aos meus pais. Né? Escutei muito sobre consórcio na minha adolescência, que era o velho consórcio pra comprar um carro, consórcio pra comprar uma moto. Depois a gente veio aquela enxurrada dos influenciadores de educação financeira, ali criticando, alguns elogiando e tudo mais. Mas não é comum a gente ter uma empresa de consórcios, uma coisa tão específica, entre aspas, né? Que na verdade não é específica, mas dentro de uma categoria como a gente vê Unilever... Dentro do Big Brother, indo pro Big Brother. O que foi o gatilho nessa história? O que foi o estalo de falar, cara, a gente precisa ir pro Big Brother, a gente precisa estar lá?
Primeiro, assim, existe toda uma visão de negócio, né? Quando você fala o consórcio, né? A gente tem um cenário do produto, do nosso segmento. Realmente, produto consórcio é um produto da década de 60, tem mais de 60 anos, surgiu lá para compra de carro, pessoas que se uniram, toda a história, nossos pais, nossos tios, ou algum conhecido, alguém que já se relacionou com o produto. Mesmo com um produto tão antigo, esse contexto de cenário de consórcio, a gente tem, por pesquisa, uma grande fatia da população que não conhece. Hoje, metade da população brasileira não conhece o produto consórcio.
Então, já temos o primeiro dado para tomar uma decisão.
Já temos o primeiro dado. Então, metade da população não conhece. E a outra metade, isso é pesquisa da ABAC, da Associação Brasileira. A outra metade que conhece, ela conhece, tem aquele famoso, né? Sabe o que é?
Mas nunca comprei.
E nunca comprei. Ou também sabe o que é, mas não necessariamente conhece. Todo mundo sabe que é formiga, né? O famoso exemplo do João Branco. Mas não necessariamente conhece a fundo o que é o produto consórcio. Então, pessoas que vêm com muito conceitos prévios, porque teve alguém teve alguma experiência, ou alguém que se frustrou, ou alguém que não entendeu, ou alguém que teve uma positiva experiência, enfim. Então, a gente tem, logo de largada, uma baita oportunidade. Metade da população brasileira tem que conhecer esse produto e pode consumir esse produto. Então, é uma oportunidade de negócio. Recortando para o contexto, então, da Ademicon, né? Como empresa nesse cenário de trabalhar num produto financeiro. Nós temos muito claro um propósito, uma missão. Assim, a gente acredita muito na transformação que o nosso produto faz na vida das pessoas. O nosso produto, o produto consórcio, o produto consórcio Ademicon é um produto de melhoria de vida. A gente está aqui para realmente proporcionar um futuro melhor para as pessoas, seja médio ou longo prazo. Através da educação financeira, através de um planejamento ou através da tomada de crédito, do crédito mais planejado e mais barato possível. Então, se você quer fazer uma compra de aquisição de um bem inicial, uma coisa, primeira casa, primeiro carro, você se planejar e você se programar e pagar o menor custo para isso de forma planejada a prazo, você vai ter uma condição financeira melhor, você vai ter um orçamento mensal melhor, você vai poder se planejar e galgar coisas melhores. Então, é uma qualidade de vida. E para o investidor também. A gente fala muito do consórcio em crédito e investimento. Para o investidor, poucas pessoas conhecem o consórcio como investimento. E aí que entra um pouco da fala de influencers, que é até autoridades do meio digital sobre o mercado financeiro, que falam assim, consórcio não é investimento, consórcio, veja bem, não é um bom negócio. Tal. Claro, eu acho que assim, cada pessoa tem uma experiência com o produto e tudo tem que ser muito bem analisado. Eu acho que o consórcio, sim, no viés que a Demicon trabalha, que é muito amplo, é muito rico. Não dá aqui para eu te apresentar todas as possibilidades desse produto. Mas as pessoas têm a visão simplista do produto. É para comprar uma casa, é para comprar um carro, é para comprar de bem. E não, eu estou falando assim, consórcio como aposentadoria imobiliária, como blindagem de capital, como diversificação de renda. São abordagens que... Opa, a consórcio faz isso? Nunca ouvi falar. Então, tudo isso a gente tem... uma clareza, uma engenharia financeira muito bem clara e a gente quer levar isso para o Brasil. Então, assim, passou de uma companhia de 30, ela estava com 29 anos, ela já tinha um modelo de negócio de abertura de lojas, que é licenciamento, é quase que uma franquia. É um modelo de franquia, por questão do Banco Central, é licenciamento de marca. E nós tínhamos já há 4 anos esse modelo de licenciamento, muitas lojas surgindo no Paraná e Santa Catarina, que é o berço, a empresa de Curitiba. Porém, a empresa tomou uma decisão. Nós vamos profissionalizar essa empresa, nós vamos ter governança, nós vamos ter um plano de expansão muito agressivo e nós vamos levar esse produto e o nosso canal para o país, para o Brasil. Então, foi quando ocorreu uma fusão, a Ademilar, na época com a Consegue, se tornou a Ademicon. Então, eu falava, né, uma marca nova, uma marca de 2 anos e meio, a Ademicon, porém, uma empresa com um legado, uma história de 30 anos. E aí, essa decisão de negócio, ela veio com... a fusão, teve a entrada de 2 fundos, nós somos a única administradora de consórcio que tem 2 fundos na sua estrutura societária, que é 23S, que é um fundo Família Votorantim, Temasek, que é o soberano da Singapura, e também a Tricorp, que é um baita fundo que tem investidas aqui super assertivas pela gestão do Bruno D'Ancona, mas do Roberto Justo, os outros sócios estão nessa estrutura. Então a Demicon, ela tem, além da família, das famílias originais, ela tem 2 fundos de investimento. Então traz uma governança. E aí o que acontece, né? Recorta 3 anos atrás, vamos abrir para o país todo. Vamos levar esse produto para o país todo. O que acontece? A marca é conhecida... Paraná e Santa Catarina. A marca não é conhecida no Brasil. Queremos ir para Nordeste, queremos ir para Norte, queremos ir para Sudeste. Porém, a marca é conhecida no Sul. O plano de negócio da Demicon, ele é bem sucedido. A Demicon, ela é a maior administradora de consórcio do país. E ela vendeu ano passado, Galileu, 18 bilhões em crédito. Ela já vendeu na sua história mais de 77 bilhões. É coisa pra caramba. É um volume muito grande. Tá, mas como que ela fez isso sem ter uma marca conhecida? Como que ela fez isso? Através de um modelo de canal de distribuição. Através de consultores de venda. Então, a gente trabalhou numa primeira modelo de negócio, onde a gente treinou muito bem uma força de venda, criou muito bem um canal de venda e veio levando isso para o Brasil afora.
Mas ali na mão na massa, né? O consultor tendo que explicar o que, que é, de onde a gente vem, do que a gente fez. Ainda a marca sendo desconhecida nos territórios necessariamente que ele está atuando.
Exatamente isso. Eu sempre falo, peito aberto. O cara vai lá e cava a venda na prospecção, na fala. Uhum. Lógico, tem ferramenta, tem sim enxoval de marketing, tem um marketing tático regional. A gente investe muito no trade marketing, mas porém... O cara que não estava no Paraná e Santa Catarina, chegava lá em São Paulo, aqui mesmo, chegava e... A Demicon? Oi? Quem? Então, peraí. Opa, nós vamos ser uma empresa gigante, nacional? Sim, esse é o plano da Demicon. Então, nossa marca tem que ser conhecida nacionalmente. Primeira meta, primeiro objetivo de marketing que nós colocamos. Conhecimento de marca nacional. Aí, se conecta com... a questão de olhar o BBB. Então, assim, rapidamente trouxe essa introdução.
Só para contexto. E aí vocês tinham pesquisa para saber a parte de marca. O quanto vocês tinham awareness em determinada região, não tinham. Vocês tinham isso fundamentado antes de tomar essa decisão.
Então, recortando para BBB e essa história, né? Então, o objetivo do BBB é conhecimento de marca. Principal objetivo. 2021, a Demicon surge. Recall de marca, conhecimento, ainda legado de Ademilar. 5 pontos. pesquisa de mercado. 5 pontos. Caramba!
Tipo, awareness muito baixo.
Baixíssimo.
Muito baixo.
Baixíssimo. A gente começou, nós estamos agora, 2024 é o segundo ano, como patrocinador oficial do BBB. Uhum. 2023 foi o primeiro. Só que em 2022, a gente degustou, entre aspas, o BBB. A gente fez uma prova do líder.
Uma provinha. Uhum.
A gente comprou uma prova do líder isolada, que foi aquela prova que o PA pulou na piscina.
Sim,
que
sim.
A Geise e o Elias trocaram a raia no final. Então, o PA ganhou lá os 100 mil, a Geise também ganhou os 100 mil. Então, tem essa referência até hoje. Quando a gente entra na Demicon no BBB, o pessoal já tá criando essa conexão. Sim. Sempre tem o gif do PA pulando na piscina e comemorando, que foi um momento marcante ali. A gente fez essa prova do líder e a gente também, assim, de uma forma muito inteligente, mérito muito da nossa agência, que trouxe uma proposta consolidada com a Globo de licenciamento de produto. Nós licenciamos o primeiro grupo de consórcio do BBB.
Uhum.
E o que isso nos permitiu? Assim, o produto associado do BBB traz diferenciação para... Não, mas na comunicação nos permitiu falar durante 4 meses sobre o BBB.
Usar os ativos da marca.
Exatamente, uma prova não permitia. O licenciamento, sim. Então, a gente teve em 2022 essa primeira interação com o BBB. Beleza, tá. E aí? Qual que foi o resultado, né? Vocês saíram... Aqui eu tô na colinha, mas a gente saiu de 5 pontos para 13 pontos.
Opa! Em 3 meses.
Foi final de 21 que a gente tirou.
Não, nem 10 meses, porque vocês fizeram só o licenciamento, né? Vocês ficaram os 3 meses do programa.
E fez a prova. Exatamente. Mas assim, com o tiro da prova, tá, pós-BBB. Então, assim, se você olhar, a pesquisa foi num período de 6 meses, mas realmente de grande exposição, 3 meses, nem isso. Foi para 13 pontos.
O que é um aumento, para quem tá ouvindo aqui e não tá familiar com pesquisa, é um aumento muito expressivo, tá? Quando a gente fala de um aumento... Tem marcas que, por exemplo, investem milhões para crescer 2 pontos. 3 no máximo. Categorias muito disputadas. Quando a gente fala de Unilever, a categoria de frios, congelados... Cara, você investe muito dinheiro para crescer 1,5, 2 no máximo.
Perfeito, 1 ponto, exato. Claro que, numa base baixa, você crescer é mais fácil.
Sim.
Você não tem o conhecimento, você tá... Mas concordo com você, crescer... Mais que o dobro é um desafio e o BBB já deu esse sentido. Opa!
Tem coisa aí?
Primeiro indicador, conhecimento de marca. A gente já... Opa, vale a pena. Já mexeu significativamente o ponteiro. E aí, claro, outros indicadores que a gente sempre fez, que foi a questão de sessões no site, de simulações, de venda para essas simulações. E o feedback é aí também qualitativo da nossa força de venda. O vendedor aqui de São Paulo falou assim, opa, cheguei para falar da Demico, o cara respondeu, do BBB? Gol. Pro marketing é gol. Porque o cara já tem meio caminho andado.
Uhum.
Aquele cara que chegava, que tinha que apresentar e dar todas as credenciais da empresa. Mas beleza. Aí veio o final do ano. A gente fez uma pesquisa de recall pós-BBB. O que aconteceu? Os 13 pontos foram para 8. A gente não conseguiu sustentar.
Uhum.
Não houve em 2022 uma sustentação. O 360, nosso plano, o Always On, ele assim, teve um grande pico ali no BBB e depois foi caindo. Faltou
o que é muito natural, porque eu sempre falo, né? O BBB é um anabolizante. Né? Então você usa ali, dá aquela injetada, o negócio cresce muito rápido, depois você para de usar anabolizante, você volta o seu corpo ali, que não era exatamente o normal, que antes você começar a treinar, mas também não é o que você era no seu auge.
Inclusive, em 2022, em Floripa, no RD Summit, você fez uma palestra sobre isso.
Uhum.
E o meu time estava, o nosso time de marketing da Demicon estava lá, e eles voltaram assim, enlouquecidos, assim, tipo, o Galileu, né? Conheço tal, mas ele falou sobre isso. E tá certo. E assim, muito assim, já era uma provocação, mas embasado.
Boa,
aí, beleza. Bom. Nos tornamos patrocinadores do BBB. Opa! Subiu categoria, entramos como cotista, cota brother. É a cota, a mesma cota que o McDonald's tem.
Uhum.
Então, assim, é uma cota que dá para se trabalhar muito bem. Lógico, é um investimento alto, é um investimento que a gente, como companhia, realmente faz um esforço. Porém, em 2022, já foi assim, um investimento que nos permitiu ter um planejamento e uma sequência. Mas beleza, cotista brother. Então, foram 3 ações de conteúdo no programa. E assim, eu falo de conhecimento de marca, Galileu, mas tem uma coisa que pro BBB tem um fit sensacional pra Demicon. O consórcio, lembra que eu te falei, metade do Brasil não conhece. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou comprar um consórcio.
Uhum.
A gente acorda e fala, hoje eu vou trocar de celular, eu quero comprar um carro, ou eu quero fazer um intercâmbio, quero fazer uma viagem. São desejos que o consórcio se conecta. Mas o consórcio não é o gatilho, ele não é a primeira camada.
Ele é só a ferramenta.
Então a gente precisa trazer senso de necessidade ao produto. E nisso, quando eu entro no BBB com conteúdo, é o fit perfeito. Porque eu ponho a minha marca, eu trago a exposição da marca, mas eu explico sobre a marca, sobre o produto, principalmente. Então, você analisa nossas provas, você analisa as provas, né, do programa, você sabe que o quanto a gente consegue falar ali, consórcio para sua faculdade, consórcio para o seu intercâmbio, consórcio para a sua primeira casa. Mas a marca está bombando, que é o principal objetivo nosso. Por quê? Porque eu, no meu modelo de negócio, eu tenho um consultor que está a campo diariamente fazendo. Então, soma-se esforço. Eu sempre falo isso, é um conceito de indústria, né? A demanda empurrada e a demanda puxada.
Uhum.
A Demicon se tornou uma gigante, a maior administradora independente do país. Pela demanda empurrada.
Empurrada, total.
Pelo um canal bem estruturado. Tá errado? Não tá errado. Cara, é um sucesso.
Ele só pode ser muito maior se ele combinar as duas coisas.
Ele será. E essa tem sido a missão atual hoje do marketing, que legal, é aumentar a demanda puxada. Aí vem conscientização. Mas voltando pro BBB, né? Eu vou abrindo a janela, mas como um virginiano eu volto.
Você volta, fica ótimo, tá tudo tranquilo.
BBB 22, fizemos a ação, fizemos as três provas, depois conta os bastidores, principalmente da prova do líder, que o Guimê e o Sapato foram expulsos no ao vivo, e era a nossa prova.
Uhum.
Cara, emoção ao vivo ali, mas já conta esses bastidores.
Sim. Eu estava assistindo na hora, eu falei assim, cara, pra Demicon deve estar sendo um desespero nesse exato momento agora, do ao vivo, né? Porque no ao vivo é complicado.
Sim.
Mas enfim, falaram
já, já falamos. Encerrou 2022, pesquisa de recall, 16 pontos. Público nosso target, ABC. ABC, a gente faz essa pesquisa público ABC, perdão. Por quê? A B é o nosso hoje foco e o C também tem potencial de compra, mas pelo orçamento, D e E não comportam uma parcela de consórcio que não é visto como bem primário.
Uhum.
É visto completar.
Mas você precisa construir awareness ali para no futuro, quando ele puder ter o poder aquisitivo, ele vai entrar.
Perfeito. Aí fizemos a pesquisa, chegamos a 16 pontos. Ano passado, pós-BBB, a gente entrou com patrocínio no São Paulo, na camisa. Nós conseguimos trazer um 360 bem legal com tático regional, com aeroporto, as lojas. Trouxemos patrocínio no tênis, trouxemos muito forte. Ano passado, a gente cresceu a nossa linha de conteúdo, de marketing, conteúdo, realmente trazer mais a educação sobre o produto. Primeiro, a educação financeira, depois recortando o produto, né? Nós, como marca, a gente sabe que primeiro a gente tem que trazer uma consciência sobre a disciplina financeira.
Uhum.
O brasileiro precisa se preparar para o futuro. Depois eu apresento o consórcio, dentre uma
como alternativa,
de tantas outras alternativas, o consórcio é uma delas. E terceiro, a Demicon, como a melhor alternativa do consórcio. Por isso, por aquilo, porque eu trago os atributos. E por fim, a gente daí gera demanda e conversão. Mas aí a gente trabalhou ano passado muito em linha com as provocações que a gente aprendeu e tudo. Conseguiu ter um plano muito mais integrado, com mais sustentação. E finalizamos o ano com 15 pontos. Então, só caiu um pouquinho.
Sim.
E aí vem o BBB agora... perdão, eu falei 15 pontos, não foi o final do ano passado. A gente fechou o BBB, a onda após o BBB, com 16 para 15 pontos. Final do ano passado, pós São Paulo, pós tudo, a gente fez a pesquisa agora em dezembro, 21 pontos. Nós conseguimos crescer o pós-BBB.
Uhum.
Então, o trabalho conseguiu... a nossa entrada no território do futebol, ela foi fundamental para dar essa sustentação pós-BBB.
Sim.
E nós encerramos, então, você veja lá, de outubro de 21, que eu tinha 5 pontos, para dezembro de 23, para 21, de 5 para 21 pontos. É um crescimento expressivo.
Sim.
O BBB é a principal plataforma para esse crescimento. Não é a única, mas foi a principal. E aí, como eu falo, né, o BBB com conteúdo, explicando o produto. Então, a gente tem percebido essa associação do público com o nosso produto. Cada vez mais, olha que curioso, né? Cada vez mais, um número menor de pessoas entram no site, nas nossas provas, mas eu tenho um número maior de simulações. O que isso significa? Que eu tenho mais gente já... menos curioso. Eu tenho mais gente já sabendo quem é a Demicon.
Uhum.
Mais sabendo o que é o produto.
Mas ela já entra interessada.
Mais qualificada.
Sim. Você já tá na etapa de consideração.
A pessoa
já entrou... Ela pode ter tido um gatilho de lembrança ali. Falar, eu inclusive tava pensando essa semana, deixa eu entrar ali para fazer uma simulação novamente.
Sim.
Né? Porque ela em algum aspecto já fez no passado e tá voltando agora.
Perfeito, perfeito. Aí tem uma frase até, então agora é meu momento jabá, né? A cada 10 desejos, 9 você pode realizar pelo consórcio da Demicon. Então você que tá nos escutando, que tem um desejo
ainda não... Jabazeiro, gente. Ai, jabazeiro demais. É marketing, né, gente? Não pode esquecer de marketing.
Brincadeiras à parte, mas é... Então, assim, de números, a gente tem o recall como principal. Mas aí vem o conselho de administração, vem uma cobrança.
É isso. Agora é a minha próxima pergunta.
Boa.
Eu quero saber exatamente o que vocês levaram. Na etapa de convencimento, eu acho que você trouxe dados aqui, né? Você tem um ponto que é 50% da população não conhece. beleza? E eu tenho uma marca com awareness de 5 pontos. Então, assim, também não tem muito o que discutir, né? E aí você pega um programa que tem uma audiência de 21 pontos, com basicamente 19 milhões de pessoas assistindo, tá, casou. Fizemos, deu resultado, vamos agora entrar como patrocinador no ano seguinte, você fez ali na primeira cota, depois agora entrou como patrocinador. Terminou o primeiro ano de ADM com o Big Brother. Conselho. O que eles vieram? O que eles cobraram? O que eles perguntaram? O que vocês tiveram que levar de dado para ter uma renovação para o ano seguinte?
Perfeito. A cobrança de 22, que foi o primeiro ano que a gente fez...
Como patrocinador, eu falei 21 ou 22.
É, então... você falou certo. Não, falou certo. 21, a 22 foi a prova. Uhum. Não era patrocinador. Veio uma cobrança moderada. Isso que eu ia falar. A cobrança de 22, ela foi moderada. Porque, foi tal, conhecimento de marca ali e tal... 23, quando a gente se tornou patrocinador, o degrau foi alto. E aí o conselho falou assim, vocês vão ter que provar até a última linha, a última vírgula, o retorno e a eficiência desse investimento.
Mas a galera te cobrou vendas, assim, tipo, não, no final a gente vai ter que lucrar 20% mais ano que vem, por conta de Big Brother, ou eles entenderam que faria parte dessa pizza?
Então, eles entenderam que faria parte dessa pizza, porque, vamos lá, eu sempre, desde o começo, a gente sempre deixou muito claro. O objetivo é conhecimento de marca. É conhecimento de marca.
Me
e
cobrem
acabou.
Pela métrica certa.
Pela métrica Aham. certa. Eu vou trazer todas as outras métricas possíveis para embasar ainda mais a visão de vocês. E a nossa CEO, a Tatiana, você vai ter a oportunidade de conhecer ela.
Sim.
A Tati, ela é sensacional. Ela é uma gestora fantástica. Assim, ela conhece consórcio como ninguém. Ela conhece negócio. É uma liderança feminina no mercado financeiro. Muito foda. A gente admira muito ela. E ela, a empresa tem o DNA da liderança dela.
Uhum.
E ela é muito fã de marketing, muito parceira. Ela é a maior sponsor do marketing. Então, isso...
Meio
isso,
caminho andado.
Então,
meio
assim, a gente olhou assim e falou, vamos provar pro conselho que... Então, não é só o conhecimento de marca. A gente vai para tudo que pode. É, a gente traz, então, assim, questão de audiência em redes sociais, o crescimento da DMCOM, mais que dobrou as nossas... o número de seguidores, exatamente. O alcance que a gente teve, mas eu acho que assim, o principal de negócio que eles olham quando se fala da venda, né? É, as sessões e simulações no site, aí eu vou te trazer um dado. A gente mais que dobrou o número de simulações no site. E o BBB é o responsável por isso. Ano passado, Galileu, aí falando de 23, big number de 23, nós tivemos mais de 140 mil simulações no site, que no histórico de ADMCOM, isso é um bom percentual. Então, eu estou comparando ADMCOM com ADMCOM. É claro que a gente tem aí algumas referências do mercado de consórcio. Se eu for no mercado financeiro, daí não é fair, né?
Uhum.
Eu pego players de produtos de crédito. Mas mercado de consórcio. E nós fechamos mais de 1,5 bilhão em vendas de leads. Isso é quase um mês de produção da empresa.
Uhum.
Então, assim, é 10% do faturamento da empresa. Então, isso o vice-presidente, ele falando comigo no começo do ano, ele falou assim, cara, você vender 10% do faturamento da empresa oriundo de leads e ainda com uma jornada que eu tenho certeza que a gente vai melhorar.
Uhum.
Então, isso já foi outro indicador muito positivo. Fora o recall, que a gente já comprovou o crescimento. Fora o feedback qualitativo das lojas. A gente faz pesquisa com os nossos donos de loja. Uhum. E todo mundo falou assim, pelo amor de Deus, BBB.
Não parei mais.
Nunca na minha loja tinha entrado um cara. Porque a loja da Demicon, ela não tem prateleira. Não tem produto exposto. Não é uma Cacau Show, Boticário. Não, não é uma... A loja da Demicon, ela é um ponto de marca na região.
Uhum.
E ela é quase que um coworking para treinamento e qualificação da força de venda.
É um ponto de encontro ali,
isso,
né?
Aí. E aí, eventualmente, você atende um cliente ali. Você marca, quer ir no teu escritório ou no meu? Ah, vem aqui na loja, né? Vem aqui no escritório e tal. Mas assim, eu não tenho cliente batendo na porta. Pós-BBB, tem o quê? Casos de gente que apareceu e falou assim, eu vim aqui por causa do BBB.
Passei aqui na fachada.
Então assim, qualitativamente, que feedback? E a gente também rodou uma pesquisa com os clientes. A gente roda a pesquisa de recall de campanha interna. Tem de mercado e tem a interna. Com todo mundo que entrou na base de clientes no ano passado. E 40% respondeu que o BBB foi decisivo para a tomada de decisão dele. Então, você pega uma empresa que vendeu... Então, eu falei do 1,5 bilhões de leads. Isso é o que tem o tracking.
Sim,
começa a vir, que
sim.
Tem uma pequena evasão ali que o cara às vezes troca os dados e tal. Mas, de modo geral... Agora, você pega uma empresa que vendeu 18 bilhões no ano. Pega 40% disso. É significativo.
Sim.
Então, assim, claro que eu tô falando aqui de números, tal, mas eu gosto sempre também de conectar a estratégia, o tático, com o negócio, né? Eu não falei, mas assim, os 5 direcionais da ADMCOM, que o marketing se conecta e tem a sua estratégia. A Demicon, ela tem o primeiro direcional quase que meio que proposta aspiracional, que é meio cartilha de IPO, mas que é democratizar o acesso ao crédito no país.
Uhum.
Então, fala muito sobre a educação financeira, fala muito sobre o futuro melhor, aquilo que a gente conversou no começo. E o último ponto é a gente quer ser a primeira administradora de consórcio independente a abrir capital, ter ações listadas na bolsa. Então, o primeiro é um pouco... De um propósito e aqui a linha de chegada. Sim, de um plano de negócio de médio prazo. E os três do meio é o como. Aumentando a percepção de marca e produto do país. Eu consolidando meu ecossistema financeiro, que eu tenho vários produtos financeiros, além do consórcio de serviço, de imóveis, de veículos, que eu tenho outros produtos de crédito direto. E o terceiro é trazendo tecnologia aplicada para os meus públicos. O público consultor, que é o meu primeiro cliente, e o público final, que é o cliente também importante, mas que ele vem muito via consultor e que aquela demanda empurrada e puxada, mas uma tecnologia que se conecte a uma uniformidade de mensagem. Então, um pouco aqui de omnichannel, uhum, experiência.
Sim.
Então, esses são os ciclos direcionais. Então, peraí, vamos democratizar o acesso ao crédito no país? Me diga o programa mais democrático do país. BBB?
Não tem jeito.
Entendeu? Então, assim, veja como
tem
marketing.
Racional. Uhum.
Eu quero manter a expansão, percepção de marca e produto. Então, a Demicon saiu de 80 lojas, quando eu falei lá dos 4 anos atrás. Hoje nós temos 189 lojas. Quase 190 lojas no país. Estamos em 21 estados. Nós temos uma força de venda de mais de 5 mil pessoas. Não é mais Paraná e Santa Catarina. A Demicon é Brasil.
Uhum.
Então... O respaldo de marca que a gente traz, o BBB é importante. Não quer abrir capital? Médio prazo? Pô, então eu preciso ter agressividade, velocidade.
Não, você precisa construir marca para ter valor, né?
Exatamente.
Na hora que abrir capital, eu preciso que tenha uma ação valorizada. E a marca, ela também é um dos grandes fatores para isso, né?
Exatamente. Então, assim, tudo se conectou, entendeu? Então, assim, a gente fala sobre os objetivos de marketing da Demicon, tornar a marca conhecida nacionalmente e sustentá-la de forma regional. Por causa do canal, que o modelo que já existe.
Sim.
É aí, o BBB faz todo sentido. Tem número, tem estratégia.
Que delícia ter uma CEO que acredita, né? Que delícia, porque assim, você contando, e aí eu tenho que falar, né, do que eu aprendo ao longo dos últimos anos. Eu passei 11 anos no corporativo e dificilmente essa conversa flui nesse nível de racionalidade, né? Você contando, eu escutando agora os bastidores, me parece que realmente o Big Brother era a decisão mais acertada dentro de um contexto que vocês tinham como grandes objetivos tão definidinhos aqui. Né? Você quer abrir capital, então você precisa gerar valor agora, eu preciso trazer conhecimento e democratizar a categoria, então o maior programa de audiência. Tudo está muito bem encaixado. Como é que vocês se estruturaram para receber o Big Brother? Porque até aí, quando você está me falando, eu como alguém que era um gerente sênior de brand dentro das empresas, eu faria essa defesa daí. Faria exatamente isso. Falar, ó, vou trazer para democratizar, isso tem um ponto, dararara. Veio o tiro de canhão. Você tem lá 19 milhões de pessoas assistindo um episódio, né? Uma prova do líder, talvez, que seja muito disputada, dos favoritos da casa. E aí, assim, eu como consumidor de Big Brother e assistindo com a visão de consultoria também, eu já vi site caindo, eu já vi QR Code que leva pra lugar nenhum, eu já vi QR Code que leva pra você fazer o pedido do McDonald's, tá tudo esgotado, eu já vi site quebrado pelo celular que você não consegue ver, só pelo desktop... Eu já vi atendimento ao cliente que você liga para fazer alguma coisa no dia seguinte e não consegue te responder. Ou que não tem até nenhuma ligação com o Big Brother em si. Às vezes você viu uma ação lá, quando você chega no site, você fala, cara, onde é que tá aquela ação de ontem? Assim, onde é que tá os assets para eu visualmente me reconhecer aqui? Ah, aquela maquininha daquela marca fez uma ação ontem de 20%. Não tô enxergando no site, não tô encontrando. Como que vocês se estruturaram para receber esse tiro de canhão? Porque eu já vi muita marca perder dinheiro nessa história.
Perfeito. Bem, a Demicon, custo fixo. Primeira linha, comissões. Segunda linha, marketing e tecnologia. Então, assim, a empresa, pelos ciclos direcionais, sim, faz todo sentido o investimento de marca e tecnologia. Mas foi com aprendizado. A gente sofreu também. Em 2022, que foi a primeira prova do líder, o site caiu. O site não aguentou. A gente teve os percalços, os contratempos.
E aí, foi confusão? Na hora, seu telefone tocou e falou, Henrique, pelo amor de Deus, cara.
Olha, assim, eu ia falar felizmente, mas talvez infelizmente, a gestão da infra e da tecnologia ali pro site não tava na minha cadeia.
Uhum.
Então, acho que infelizmente, porque eu sou chato, eu não deixaria acontecer, mas aconteceu. Acho que como companhia, nós vivemos esse...
E acontece, tá? Porque a galera subestima mesmo a quantidade de acessos. Assim, isso é muito comum da pessoa achar que vai ter 50 mil acessos simultâneos e tem 300 mil no mesmo momento que ela passa na prova.
A gente foi muito o primo do interior vindo pra capital. É ótimo. Né? E foi assim, ó, foi nossa primeira ação.
Sim, total.
O site aguenta tantos ping, lá, tá, vai dar.
Ah, é que tem uma dimensão, né? Eu acho que tem um lugar aí que a pessoa pensa assim: não, nosso site aguenta 100 mil acessos. Cara, mas tem 19 milhões de pessoas assistindo. Não é que a gente tá falando de um programinha que tem 2 mil pessoas Sim. vendo ao vivo, sabe? Sim. Não, a gente tá falando de muita gente.
E foi a primeira aparição. Então, curioso, a Dimicon, o que é essa Dimicon? E vai. A gente tinha uma coisa, né? A gente tinha uma promoção. Como o grupo de consórcio licenciado em 2022, a gente tinha uma promoção. Todo mundo que comprasse uma cota no período ganhava o cupom da sorte para concorrer a um prêmio de 100 mil reais. Que era o mesmo prêmio que os brothers iam ganhar na casa. Uhum. Então, imagine Tadeu falando isso no ao vivo. Ah, a prova vale 100 mil reais. Na hora, todos os brothers fizeram aquela reação, assim, que é uma cena icônica.
Uhum. É muito boa essa cena.
Aí o Tadeu, se você quer também concorrer aos 100 mil reais, acessa o QR Code e saiba como. Claro, era comprando uma cota, tal, mas...
Ainda assim.
Ganhar 100 mil reais, como?
Sim.
O site caiu. Mas assim, foi um grande aprendizado, mas foi muito engraçado. Assim, a gente faz War Room, né? Fica ali o time ao vivo, tal, acompanhando as coisas, tal. Encerra, a gente já faz o relatório em tempo real. Já tem também, você falou, né, das questões de site, de aproveitar e tal, mas tem um outro ponto que é também a questão do social listening, né? A questão de você rapidamente estar ali escutando, interagindo. Então também é uma coisa que algumas marcas perdem essa oportunidade pós-BBB de participar dessas conversas. Então a gente tá em tempo real ali já fazendo isso no War Room. Aí beleza, né? 3 horas, você vai pra casa, tá? Aquela coisa, putz, o site não foi legal, tá? 3:30, 4 horas, você tem que se desligar, 4:30, você tá dormindo, tá? 8 horas da manhã, tocando o telefone, era o vice-presidente na minha sala, em 10 minutos.
Sim.
Bora.
Sim, com toda certeza.
Foi uma emoção. Porém, foi um grande aprendizado. A gente não perdeu, assim, a gente entendeu que a gente precisava estruturar melhor a nossa tecnologia e nossa infraestrutura para suportar a demanda. E, porém, a gente não perdeu, assim, o número de simulações foi recorde, a gente conseguiu, teve também uma cauda longa do segundo dia, na segunda-feira, sempre tem aquele repique da prova e tudo mais. Enfim, foi assim, a gente teve que estruturar a parte de tecnologia, mas a parte de time. A gente tem que estruturar também muito bem a parte de time. A gente tem um time, como eu falei no começo, de 40 pessoas. É um departamento de marketing grande.
Sim.
É um departamento que a gente tem ali todas as áreas. A gente tem mídia online, interno. A gente tem... A gente contrata o Kantar para acompanhar o BBB. A gente, sabe, só para não ficar refém dos dados
não,
que vende em veículos e mercado. A gente tem um time de social ali dentro, muito colado com as nossas agências. A gente tem duas agências, uma agência que olha mais a parte de marca e mais assim, o posicionamento da empresa. É uma agência que está conosco há muitos anos e que construiu esse posicionamento da Demicon. A gente tem uma agência daí mais focado na operação digital e de conteúdo, que é a Media Monks. Cara, sensacional o trabalho com eles.
Já trabalhei com eles.
Ano passado a gente trabalhou também com a Adventures Jones, também foi muito importante conosco. A GEPAC, que é a nossa parceira de longa data. Então, assim, todo esse time interno e de parceiros, a gente absorve muita demanda ali dentro e faz muita coisa acontecer. Então, assim, tem muita da energia do time, mas a gente tem que estruturar. Então, assim, pare e lembra que eu te falei, né? Eu tenho lá 190 lojas. Então, a primeira coisa, há 2 anos, 3... Eu estou na cadeira do marketing há 2 anos e meio. A primeira coisa que nós fizemos foi criar um trade marketing. Não foi preparar para o BBB. Uhum. Foi atender a minha demanda que já estava latente, existente, que mexeu o ponteiro amanhã. Então, assim, fora toda uma estrutura de promo, de criação, de trade, aí agora a gente veio estruturando. Então, assim, 22 foi um grande aprendizado, mas foi animal. Agora, 23, quando a gente entrou, a gente já estava bem mais preparado. A gente estava bem mais estruturado como área para tocar. Mas aí vem as surpresinhas do BBB, né? Sim. Eliminação no ao vivo, prova que muda, mecânica. Mas são coisas que faz parte do reality show. Isso a Globo deixa bem claro para gente.
É um reality, né?
Então o reality ele
depende disso também para algumas coisas acontecerem, né?
Perfeito.
Bom, a gente está se encaminhando aqui para final, e uma das coisas que eu queria muito saber, né, você falou muito aqui de mensuração, né, vocês contrataram ferramentas, vocês têm Kantar hoje que vocês acompanham essa mensuração. Esses dados de mensuração também são levados do ponto de vista para o conselho, vocês usam esses dados para justificar até outras novas iniciativas, você comentou, por exemplo, patrocínio de time de futebol, Vocês usam esses dados para tomar mais decisões também pós Big Brother?
Sim. Sim, a gente usa bastante. É, eu sou muito voltado à mensuração, a dados. É, até a gente fala no começo ali, há 20 anos de carreira, né? É, eu sei, não parece. Obrigado, gente. Mas fiquei careca na agência, vivendo em agência. Ah,
quem nunca, né? Eu já tô com cabelo branco 35, né? Então...
Mas, sério, como é que você vai falar de cabelo branco pra mim?
Não, mas tudo bem, né? Perder o cabelo ainda é pior, né? Não, tudo bem. A gente tem que diminuir isso.
Brincadeiras à parte, os meus primeiros anos de carreira não foi na área de comunicação. É, eu tive uma pivotagem, então 4 a 5 anos, fui da área de controladoria, área fiscal. Iniciei uma faculdade de ciências contábeis, não tinha nada a ver comigo.
Que delícia.
Tem uma história que depois, numa resenha de bar, a gente conversa, mas isso me trouxe um quê de querer olhar para o número, de olhar para a mensuração. E isso é algo que eu consigo e a gente vem trazendo para o time. A gente tem muito ainda que evoluir. É, a gente sempre quer mais, né? Quando dados, você sobe um degrau, você que tá aí agora, minha vista aumentou, eu quero o próximo. É, principalmente no capítulo de CRM, capítulo de dados internos. Pense, né? Um produto que o cliente fica de 5 a 20 anos. Eu tenho uma carteira de 260 mil clientes. Eu tenho muito dado ali dentro. Mas falando sobre as campanhas, a gente busca ao máximo a mensuração de tudo que a gente faz. Até mesmo... Quando eu falo lá do trade, do regional, a gente tem aí um bom percentual da nossa verba, uns 15% da nossa verba para o canal, para o trade marketing.
Legal.
Cara, uma cidade, vou te dar um exemplo. Canoinhas, no interior de Santa Catarina. Tá fazendo uma feira... Quantas pessoas foram na feira? Quantas pessoas passaram no stand? Você tinha um brinde, o cara cadastrava um lead frio? Quantos esse lead frio? Quantas vendas geradas no negócio? Após uma semana, o analista de trade vai lá falar com o dono lá, me atualiza esse número, porque a venda às vezes não acontece na hora, fica ali uma
negociação, né?
Tem um lead time aí de 2 a 3 meses. Então a gente faz, então, um exemplo do negócio. Então imagine quando você vai para meios digitais, para meios que você tem um track muito maior. Então a gente compara, eu tenho aqui o relatório de 2023, de todos os esforços de comunicação que a gente fez, a comparação. O que teve de audiência, o que teve de sessões para o site, o que teve de simulações, o que teve de venda e outras métricas que a gente traz através de pesquisa. E tudo isso, eu sento com a CEO e a gente reporta para ela, alinha, cruza as estratégias, tira informações desses dados. Aí não é tudo na íntegra que vai para o conselho. Ela faz um filtro, um trabalho, a gente leva. Até do BBB, né? Fora todas essas métricas, todos esses indicadores, tem também um cálculo de otimização de verba. A gente faz um cálculo ali para entender, tem uma agressividade, tem uma concentração, mas também tem a sua otimização de uma verba bem investida para o objetivo. Então, tudo isso assim, tem um canal bem direto com o conselho, é importante.
E isso é uma cultura da Demicon, de dados, de mensuração mesmo, vocês usam muito disso, é cultural como empresa, como guia de trabalho, porque é muito raro, primeiro ter essa consciência de ter uma Kantar da vida, muito raro, e principalmente vocês que vêm de um caminho de uma marca de 2 anos e meio. Né? Tudo bem que já tinha um legado, já tinha um conhecimento, mas a cultura de pesquisa, uma das coisas que a gente também, como consultoria desse lado aqui, a gente trabalha para educar, que é, primeiro, o pensamento, quebrar a primeira objeção, que é, não dá para mensurar. Essa é a primeira objeção, que eu sempre falo que não é que não dá para mensurar, você que não quer investir.
Sim.
Porque dá, né? Já sabemos disso. Quando a gente vai para um lugar como o Big Brother da vida, é até curioso, a gente já tem algumas histórias de marcas que a gente conversou, falava assim, ah, não tenho dinheiro para fazer pesquisa. Aí você fala, cara, você acabou de colocar uma cota de 60 milhões de reais na televisão, você não vai mensurar nada, nada, nada. Você não vai ter uma pesquisinha ali para pelo menos... Ah, não, a gente vai olhar os dados internos. Tudo bem, mas o seu objetivo como awareness, por exemplo, você não ia conseguir fazer só com dado interno.
Sim.
Ah, aumentou o número de simulações. Tá, mas é cliente novo, chegou agora, a gente reativou base. Não tem como necessariamente saber o tempo inteiro. Então, acho que uma das coisas para quem está ouvindo aqui, também tem esse lado cultural da empresa, né?
Perfeito. E você falou, né? Às vezes, marcas que põem valores maiores ou até que tem um estágio de marca, uma maturidade de marca diferente. Aí falou muito de conhecimento por causa da Demicon. Mas e a consideração e a preferência?
Uhum.
Fundamental.
Tem o resto do funil, né?
Descer e entender aonde que ele está perdendo para um concorrente ou para um player substituto. Então, assim, o quão, né? Ah, não, vamos ficar nos dados internos, né? Só ficar aqui olhando.
Mas e o restante, né?
Mexer o ponteiro para caramba. Será que é para caramba? O pra caramba é pra você.
Uhum.
E o teu mercado? E o teu concorrente? E o teu público novo que não tá mais olhando pra você? Esse
não, e principalmente, para mim, acho que o grande trunfo de pesquisa de consideração e preferência é justamente se saber que atributos você perde no final das contas.
Perfeito.
E eu, quando eu convenço um cliente a fazer pesquisa, eu sempre digo, não é que você não vai ter dado para mensurar com o que você já tem hoje. É o que você está deixando de ganhar no final das contas. Não é o que você está perdendo. Porque você poderia... Ah, foi muito bom, a gente vendeu 140 mil ano passado de simulações lá, dará muito bom. Mas se pudesse ter sido 380? Você não vai saber. Isso dessas 140 só converteu 30. Por que que elas não converteram o restante? Onde, de onde vem isso daí? O seu dado interno mostra um abandono de formulário. Até aí, parabéns. Mas assim, entender que a marca nos conectou com a pessoa, que ela achou a navegação difícil, entender que o concorrente tinha ofertas melhores, só com pesquisa você vai saber.
Sim. Tá entendendo tua mensagem errada.
Exato, a mensagem não fala comigo, não entende as minhas necessidades.
Isso é uma coisa que me deixa louco. Que nem a gente tá aqui no podcast, do nada começa a tocar uma música que você gosta. É uma interrupção. De entretenimento.
Uhum.
A gente faz o oposto, né? A gente entra no entretenimento das pessoas e interrompe ela. Sim. E a gente acha que a nossa mensagem, aquela mensagem vai ser matadora. E assim, às vezes está muito pautada no nosso achismo. Até tem embasamento, tem pesquisa, tem planejamento, tem todo um background. Mas, de fato, para a execução pode descolar. E a pesquisa mostra isso. Então, assim, concordo com você. Muito forte, Galileu. E assim, tem tantas coisas, mas essa também é uma, né? A pessoa, a mensagem, o público...
Não, eu não me identifico, não acho. Mas, eu prefiro... Assim, é muito comum a gente ter, né, nos painéis de atributo, geralmente, que essa marca entende a minha necessidade. É um atributo que algumas vezes a gente mede em clientes.
Sim.
Essa marca entende a minha necessidade. E a Demicon não entende, ponto, sei lá.
Perfeito.
Pode ter. E aí é um problema de mensagem mesmo. Porque às vezes você não comunicou da forma correta. Às vezes você foi falar do consórcio para uma pessoa que falou, cara, escutei do influencer lá que não funciona. Ponto. Se eu for ficar falando só do produto, a pessoa não se conecta.
Sim.
Quando eu falo de sonho, quando eu falo de realização, quando eu falo como meio, de uma forma de realizar isso, essa mensagem talvez desse é melhor.
Saúde financeira. Eu falei, né, que da Demicon a gente tem, assim, os quatro quadrantes, né? O primeiro dele não é a Demicon, não é consórcio, uhum, é educação financeira.
Sim.
E eu gosto muito de saúde financeira. Porque, assim, quando você fala saúde, todo mundo já para e presta. Nós somos uma geração muito mais conectada com saúde. A gente se exercita, a gente se alimenta, a gente medita, a gente cuida da nossa saúde bucal, saúde mental, de diversas coisas. E quando fala de dinheiro, por que a gente não olha como saúde também? Porque saúde não é o que você faz hoje, um pouquinho hoje, para ter um futuro melhor? Olha como só um exemplo de uma abordagem que mas é o Henrique achando. Foda-se o Henrique.
Aham, uhum, exato.
E o consumidor? Se o consumidor não se conectar, uma coisa que... Nossa, pro Henrique, eu até brinco, né? Eu falei, eu gosto de acabar com o sedentarismo financeiro. Uau, que...
Que mensagem que jabazão, criativa, que frase, muito boa.
Cara, se não se conectar, se não colar, se não... Não significa nada.
Nada.
Nada. Então, legal. Eu acho que... É um papo muito alinhado, né, Galileu?
Não, aqui é um dos pontos que eu sempre... E eu acho que esse episódio vai servir muito bem de inspiração, não só por uma questão de Big Brother, mas eu acho que o ponto que você está trazendo é dessa cultura de você fazer uma grande iniciativa alinhada a um objetivo da empresa, um objetivo de negócio. A gente não está esquecendo do negócio aqui. Não é simplesmente, a marca quer ser conhecida. Não, a empresa quer ter um IPO lá na frente. Ela quer aumentar o seu faturamento. Ela quer ter um valuation melhor através da marca também. Então, é muito legal. Eu acho que isso serve de inspiração para as pessoas entenderem esse contexto. A gente tem vários gerentes de branding ouvindo, diretores de marca. A gente tem empreendedores que também estão nesse processo de contratar, talvez pesquisa, estão na dúvida. Eu sempre vou falar aqui, escutem esse tipo de depoimento do Henrique, porque o trabalho dele, inclusive, só está sendo bem sucedido. E as decisões bem sucedidas, porque existem dados para embasar isso. Então, cai aí a premissa de que, não dá para mensurar. Dá. Dá para você ser técnico na sua decisão. Que mensagem vai entrar? Como vai entrar, que canal vai entrar, você consegue ter dado para tudo isso. E se você não tem, é porque você não quer, tá bom?
Perfeito. Eu falo que é do estratégico ao tático. De fato, é realmente essa descida. E até um conteúdo que a gente faz de case do BBB, começa por aí, mostrando o porquê, se faz sentido, como que se conecta. Realmente, é descendo do estratégico ao tático. Acho que você matou muito bem.
Henrique, muito obrigado pela sua contribuição. Nosso episódio, como eu falei, piscou, passou.
Sim.
Muito obrigado por você ter trazido bastante inspiração, acredito, através do que você está falando aqui para os profissionais que escutam o Branding Tudo. Pontos de vista que são muito bacanas de avaliar, não só o cruzamento de dados externos com dados internos também. E eu acho que é essa cultura de transformar a empresa através da marca.
Perfeito.
Vocês entenderam. Eram duas empresas que tinham 30 anos ali e poderiam se colocar no lugar de, não, já sou conhecida, já tenho histórico. Não, mas no final se encarou como uma nova marca de 2 anos e meio.
É isso aí.
é uma marca que começou do zero. Voltou mil estacas atrás do ponto de vista de conhecimento, mas do ponto de vista de estratégia e estrutura de negócio, estava tudo pronto. Então, assim, era uma faca e o queijo na mão, podendo ser utilizado.
Perfeito. Galileu, eu que agradeço. Foi um prazer. Não posso sair sem fazer essa frase. É, dá para fazer brand com mensuração? É lógico que dá.
Gente, o cara,
eu me segurei.
Ele segurou, é lógico que dá.
Mas essa é a energia da Emicom, Galileu. Essa é a energia da Tati, essa é a energia que a gente traz. E essa é a energia que está no nosso canal de vendas. É muito doido isso. Eu estava pensando aqui para a nossa conversa. Eu não sou um especialista de brand. Eu sou realmente um gestor, tenho um papel de liderança, de conectar com a estratégia e ter um time junto e ter pessoas juntos e mobilizar. Aí tem os especialistas para cada área. Mas assim, eu pensava, que doido, assim, uma coisa que nós fizemos foi primeiro uma plataforma de marca, um trabalho de brand, foi primeiro para o público licenciado, um público interno, que vive a nossa cultura, entende o nosso propósito, entende os nossos valores, recebeu o manual de tom de voz que replica, que faz isso, tal, tal, tal. Tudo isso foi muito feito, assim, em um ano, dois anos. Claro, em muitos anos, né? E isso passa da essência da nossa CEO e tudo. E agora a gente tá olhando para isso realmente. A gente tem um trabalho de brand a ser feito. E tá olhando isso para uma escala maior, para comunicação. Só que as coisas andam em paralelo. Mas a gente focou aqui. Mas é muito doido, assim. Parece que a gente fez primeiro para um público inicial, stakeholder ali de licenciado, consultor, que são todos PJs terceiros, mas que compram a gente primeiro. Sim, e aí
são
replicam.
São uma ponta, né, também.
E ali aí para esse público agora, que é o trabalho que a gente está fazendo. E não, vamos fazer juntos.
Vamos que vamos. Não, escutando você é muito legal, porque eu acho que vocês têm um perfil, já como empresa, me parece, assim, ouvindo toda a sua história, é que tudo é começado a passos mais estruturados. Então, vocês começaram internamente agora, né, falando de tom de voz, plataforma de marca, para depois ir para fora. Começaram com uma prova menor, para depois começar a ir um pouco maior. E acho que para mim é um caminho mais saudável, principalmente para uma empresa que não tem a cultura de marca passar a ter. Você vai vendo, vai testando, vai entendendo o reflexo, vai fazendo a cultura acontecer, até uma hora que você fala, é inevitável, né? Agora fazer um Big Brother é inevitável. Não é uma questão de, eu resolvi fazer.
Sim.
Né? Tipo, não, tem uma hora que você falou, para isso acontecer, para esses objetivos de empresa, de marca acontecerem, eu preciso disso aqui. Logo, essa decisão tá pautada nisso, vamos fazer. Mas vamos testar antes? Vamos. Testa um pouquinho, aprende. Ah, agora a gente pode entrar forte? Pode. Então, assim, muito obrigado por trazer esses depoimentos. Acho que vai ser muito legal para quem tá ouvindo usar esse episódio como ferramenta. Mandar pro seu gestor, mandar pro diretor, mandar para um presidente ouvir e entender como que a Demicon se estruturou para poder, quem sabe, replicar, não só no Big Brother, mas acho que em qualquer iniciativa de brand.
Perfeito, eu que agradeço, é um prazer.
Cidadão, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 amigos entenderem como se estruturar para fazer grandes iniciativas de marca como o Big Brother. Lembrem que se você não mandar esse episódio para os seus 3 amigos, seu passaporte, seu visto de cidadão da Galileia vai ser bloqueado e você não vai ter mais acesso nenhum, porque eu vou te procurar em qualquer lugar desse mundo para você não acessar mais nenhum conteúdo meu, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.
E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileuNogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.